Guiné-Bissau da memória ao futuro percorre uma viagem sobre a imaginação e a construção da Guiné independente. O filme da realizadora Diana Dringa mostra-nos de que forma é que a memória pode servir de instrumento à geração do presente para construir o futuro. O filme estreou ontem, dia do 46º aniversário da independência da Guiné-Bissau. Foi escrito a quatro mãos dos investigadores Diana Dringa e Miguel Cardina. Nos últimos 46 anos, a Guiné-Bissau viveu períodos de grande fragilidade política. Em 25 anos, registou 5 eleições presidenciais, 10 golpes de Estado, inúmeras quedas de governo, instabilidades que se mantêm até aos dias de hoje. Mas como é que os jovens guineenses olham para o futuro do país? A investigadora e realizadora Diana Dringa dá-nos a resposta.
Eu já várias vezes falei da história da Guiné-Bissau, porque acho que é uma história que faz parte também da nossa história. Acho que foi a Guiné-Bissau que, por sua luta, além dos outros povos sob domínio colonial, a Guiné-Bissau foi certamente aquele que mais influenciou o facto de ter existido o 25 de Abril. Passaram por lá muitos dos militares que fizeram o 25 de Abril e convenceram-se nessa altura, de facto, que não havia vitória militar, que tinha que ser uma solução política. Mas desta vez por uma questão muito concreta, um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra, pertencem, por exemplo, Miguel Cardina, o Bruno Sena Martins e vários outros, está a fazer um trabalho precisamente centrado na memória da guerra colonial, lutas de libertação em Portugal e naquelas colónias africanas em que houve luta, mesmo que essa luta tenha sido apenas clandestina. Portanto, todos os países africanos das ex-colónias tiveram um apoio da IERC, o Research Council da Europeu, e muito gentilmente convidaram para fazer parte do grupo como investigadora, sou investigadora também do SES, convidaram para fazer parte nesta ideia de fazer um documentário. O projeto arrancou quase logo de início, teve um encontro internacional na Guiné-Bissau, onde estavam historiadores e sociólogos e antropólogos portugueses, investigadores de vários tipos, da Guiné, de Portugal, de Cabo Verde. Portanto, foi uma organização comum do CROM com duas organizações guineenses. Eu acompanhei-os com a equipa da Garden Films. A ideia foi filmarmos não apenas o colóquio, que seria interessante, mas obviamente do ponto de vista de filme nunca é das coisas mais interessantes, mas aproveitarmos a ocasião para entrevistarmos vários dos investigadores presentes, várias outras pessoas que estavam a participar no colóquio, como o cineasta Flora Gomes, que já trabalhou muito sobre a luta de libertação da Guiné-Bissau e com o qual, aliás, eu também já fiz um documentário sobre essa luta, Guinés dos Faces da Guerra, e também antigos combatentes e jovens que conhecem a história da Guiné-Bissau e que refletem sobre ela, muitas vezes com um ponto de vista muito crítico, não sobre a luta de libertação, mas sobre aquilo que se seguiu à luta de libertação.
Olhando para os últimos 46 anos da história da Guiné-Bissau, podemos ver que é um país com grande fragilidade política. O que é que se espera da Guiné-Bissau em termos políticos? O que é que estes jovens com quem falaste esperam como resolução, como saída deste impasse?
Uma coisa que eles esperam com certeza, e isso é interessante, é que eles têm uma posição crítica, mas ao mesmo tempo uma posição em que têm um grande respeito pela memória do que foram os princípios da luta. Então podes assistir de vez em quando a coisas contraditórias, como um jovem dizer isto não é nada do que nós queríamos, se calhar afinal não valeu a pena, e depois a seguir quando as pessoas começam a contar o que era o colonialismo, dizerem não, mas afinal valeu a pena e a independência é preciosa. Portanto, há aqui uma situação dupla. Isso, a Guiné não é exatamente o que eles queriam, mas eles querem reconstruir a ideia que houve para a luta na Guiné e querem construir a Guiné. Isso eu acho que é uma coisa muito bonita. Eles são extremamente críticos, aliás, as vozes notam-se muitas vezes através das canções, que são, por exemplo, as canções de esperança do tempo da luta e do início da independência do Zé Carlos Schwartz, que eles cantam muito, recorrem muito.
Pioneiro da música de libertação e de resistência.
Exatamente, e como diz um dos nossos entrevistados jovem, Miguel de Barros, diz que há duas personalidades que são completamente consensuais na Guiné-Bissau, são o Amílcar Cabral e o Zé Carlos Schwartz. E, de facto, a música do Zé Carlos é muito ouvida.
Finca na primeira do Bilaí, que caça com nome este pombo. Se
aos jovens rappers que usam o rap para a crítica àquilo em que se transformou a Guiné-Bissau, que aliás ecoa um aviso que o Zé Carlos Schwartz já tinha feito numa canção que se chama Se estiveres à frente na luta, tens que ser exemplar. Pronto, e tivemos muita gente na Guiné-Bissau que não foi exemplo, esteve na frente de luta. Na frente de luta foram bons combatentes, mas não foram exemplares na construção do país.
E cunça entre Cabral, é fala Cabral e Cabriano. Então lá que cunça aqui primeiro golpe de Estado. Depois e bin Luís Cabral e bin Nino Vieira, é fala mais como Cabriano que preto, golpe de Estado. E bin mais Ansumani, mais Nino Vieira. Não assisti mais outro?
Exato. Eu acho que um dos grandes crimes cometidos foi o assassinato do Amílcar Cabral e acho que isso prejudicou muito o que foi depois a história seguinte da Guiné, os golpes, os contragolpes, todas essas coisas. Mas eu penso que nos jovens sente-se também, em alguns sente-se apenas desesperança. A Guiné não tinha muito pouca imigração, passou a ter muitíssima imigração para o exterior, há muitos quadros no exterior depois da luta da divisão em 89, mas de facto o que notas também é uma vontade de reconstruir e de ir recuperar as bases do pensamento de Amílcar Cabral e do que foi o pensamento que serviu de base à luta do PAIGC, à luta pela independência da Guiné.
A morte de Amílcar Cabral fez levantar revoltas e ódios que condicionaram mesmo a evolução da política guineense do país até hoje?
Sim, eu acho que condicionaram. De várias formas. Uma delas é que nós dizemos que não há homens insubstituíveis. Mas temos que nos lembrar que a Guiné, quando chegou à independência, tinha ao todo 14 pessoas licenciadas. E que um país moderno não se constrói sem também pessoas que têm conhecimento. E o colonialismo tinha mantido as pessoas na ignorância, na falta de instrução. E, portanto, o Amílcar Cabral era, de facto, importante e, de facto, era um homem, digamos, único naquele contexto. Aliás, ele será um dos grandes dirigentes africanos, toda a gente o reconhece. E a sua morte, obviamente, provocou um choque enorme, que não impediu que eles tivessem conseguido, logo a seguir, praticamente meses depois, proclamar a independência, mas também criou suspeitas entre eles, uma vez que aqueles que o matam, de facto, que executam a morte, são homens que tinham sido do PAIGC e que tinham sido presos políticos, etc. Há essa questão, depois ainda por cima, quando há a independência, também há a questão daqueles que serviram e combateram do lado português e os que combateram pela independência, e entre os que combateram do lado português, alguns cometeram, de facto, aquilo a que poderemos chamar crimes de guerra. Depois houve toda a questão com que o colonialismo tinha estado a preparar. Tinha sido uma das grandes apostas do final do colonialismo português, que era provocar a divisão entre cabo-verdianos e guineenses. E, de facto, depois há o golpe do Nino e a separação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E, portanto, isso vai prosseguindo. E tu hoje tens uma Guiné-Bissau que está muito marcada porque numa família pode haver pessoas que estiveram de um lado e que estiveram no outro, como acontece muito, infelizmente, em países que tiveram este tipo de acontecimentos. Quer dizer que não se consigam sentar à mesma mesa, mas quer dizer que, obviamente, que isto leva tempo a sarar. São feridas que levam tempo a sarar.
Esta instabilidade política de hoje, a teu ver, é também uma forma de violência?
Esta instabilidade política é uma consequência da violência e, obviamente, também uma forma de violência, porque põe em causa a criação de um futuro comum, de uma certeza do que é que as pessoas estão a fazer e a lutar. Mas acho que há forças interessadas em acalmar a situação e em resolver a situação. Penso que há, de facto, uma juventude que saiu do país, que estudou, que regressou, que quer reconstruir o país. E tenho esperança nessa juventude. Como digo, por vezes as posições são muito ambivalentes, são ao mesmo tempo muito críticas, mas depois tu percebes que no meio dessa crítica o que está é o imenso amor pelo país e a vontade de vamos lá, fomos tão bons, fizemos uma luta tão bonita, tão exemplar, havemos de conseguir outra vez. Isto eu acho que estás constantemente a viver nesta ambiguidade. No filme que nos diz a última palavra de ordem, todos nós sabemos que os nossos combatentes trouxeram, era o progresso. Mas onde é que está o progresso quando nós olhamos e as escolas estão como estão, o hospital está a cair, não há remédios para as crianças? Pronto, e de facto isto provoca uma tristeza muito grande. Em Angola costuma-se dizer, a geração mais velha costuma dizer, não foi isto que nós combinámos. É, de certeza, que não foi isto que os grandes combatentes da Guiné-Bissau combinaram como futuro. Não podem deixar de ficar tristes quando olham para a situação atual. como digo por vezes, esquecendo um pouco que nenhum país vive isolado e um pequeno país africano não vive isolado do resto do mundo e que também está a pagar pela situação internacional. A pagar, ainda que não tenha culpa, mas que reflete também o que se passa na situação internacional.
Educação é um dos temas transversais deste documentário. Em 73, Guiné-Bissau tem 14 quadros formados e no filme ouvimos alguém a dizer que a estratégia na altura era de manter os guineenses no obscurantismo, que era uma forma de melhor dominar. A educação continua a ser um problema estrutural da Guiné-Bissau?
A educação continua a ser, obviamente, um problema estrutural da Guiné-Bissau. Eles, de facto, têm poucos meios, tu olhas para as escolas e verificas que não têm. Essas coisas levam, de facto, muito tempo. É um problema estrutural, é um problema que eu penso que o regresso de quadros educados e que tiveram possibilidade de estudar, muitas vezes no estrangeiro, e tirar cursos e de fazer o seu percurso científico, o seu regresso ao país vai provocar, obviamente, uma diferença. Até porque têm um olhar crítico. Foram confrontados com outros modelos, como dizia uma das pessoas que nós entrevistámos e que estudou na União Soviética também, ele dizia, nós vimos o socialismo e vimos o capitalismo e vimos o que é que num e no outro há de bom ou não há de bom. E, portanto, temos exemplos e podemos verificar o que é feito errado e dizer o que é feito errado. Pronto, e estas questões são importantes. Por outro lado, é preciso dizer uma coisa para sermos honestos. Que exemplo é que a Europa, que gosta tanto de falar dos seus exemplos, deixou em África? Deixou na Guiné-Bissau, por exemplo. Foi, de facto, a manutenção da falta de instrução, a manutenção da falta de quadros, mas foi também um regime que era um regime ditatorial. Alguma vez demos um exemplo de democracia, nós vivíamos em ditadura. Era uma ditadura, e essa ditadura era ainda muito mais dura nas questões coloniais. Portanto, quando vêm falar a Europa, falar do que se passa em África, era bom de vez em quando, em vez de apenas estender um espelho negativo para a África, pensar em qual foi o exemplo que ela deixou de democracia. A verdade é que não deixou, pelo menos Portugal não deixou.
Era Diana Andringa, jornalista, investigadora do Centro de Estudos Sociais de Coimbra e realizadora do filme Guiné-Bissau, de memória ao futuro. O Magazine Arte está de regresso, como sabe, na próxima quarta-feira. Até lá.
Bem-vindos a todos. Eu quero dedicar este 24 de setembro para todos os combatentes da liberdade da pátria, sem exceção.